Teste, teste. Certo. Acho que agora vai. Cidade de Esmirna, 3 de novembro de 1973. 9h30 da noite. Padre Manuel Ferreira gravando. A viagem de Recife até aqui foi cansativa, mas sem grandes problemas. Eu não passava tanto tempo em um ônibus desde que visitei Paulo Afonso, ainda criança. Quase pude escutar minhas costas clamando louvores quando chegamos na rodoviária municipal. Quem me recebeu foi o próprio prefeito, o senhor Abelardo Pérgamo. Nas nossas conversas ao longo do dia, ficou bem claro que o prefeito é muito orgulhoso do lugar onde mora e de seus feitos como político. À primeira vista, Esmirna não me pareceu muito diferente de outras cidades que conheço aqui no interior. Mas, na verdade, ela é bem maior do que eu esperava. Pérgamo me levou em um pequeno tour e mostrou os pontos principais da região. O prédio da prefeitura, a mercearia e a matriz também, claro. Foi uma boa forma de já conhecer algumas pessoas da cidade, todos muito cordiais. Tibúrcio, o dono da mercearia, é simpático, um conversador nato. O delegado. Qual é o nome dele mesmo? Moura? É, Moura. Bem, o delegado pareceu um tanto descontente com a minha chegada na cidade, mas espero que isso tenha sido só uma impressão minha. Dom Sardes me enviou até aqui para poder ocupar o papel de pároco da matriz local, que já está vago há alguns meses. No momento, eu estou em meus aposentos, no fundo da matriz. A igreja não é muito grande, mas mesmo na ausência de Padre Pátimos, o meu antecessor, tudo continua em excelentes condições. A cidade toda, aliás, é extremamente bem cuidada, uma das mais bonitas e organizadas que eu já vi. As ruas são limpas, todas pavimentadas com paralelepípedos. As casas coloridas são antigas, mas bem conservadas. Parece um lugar bom para se estabelecer. Acho que Francisco ia gostar daqui. Ele adorava viajar pelo interior e, a não ser que isso tenha mudado nos últimos anos, Esmirna seria um destino interessante, se não único. Confesso que, até a minha reunião com Dom Sardes uma semana atrás, eu mesmo nunca tinha ouvido falar de Esmirna. Na verdade, eu ainda não encontrei ninguém de fora que conhecesse a cidade. Nenhum de meus colegas do seminário era familiar com esse lugar. Chegando aqui, eu percebi que isso provavelmente se deve ao fato de que a cidade está isolada do resto da comunidade de São Francisco. Não tem praticamente nada além de Caatinga por quilômetros ao nosso redor. Nenhum outro município ou distrito vizinho à vista. Felizmente, o que eu vi de Esmirna até agora me deixou mais tranquilo em estar num lugar tão longe de todos. É interessante. Esse lugar singular e próspero, isolado e desconhecido pelo resto do mundo. Fico me perguntando se algum dia meu caminho passaria perto de Esmirna, se não fosse pela oportunidade que eu recebi. Bem, a viagem me cansou mais do que eu imaginava. É melhor me retirar pela noite. O saldo do meu primeiro dia em Esmirna foi até bastante positivo. Com a graça do Senhor, que o amanhã seja tão abençoado quanto hoje. Matriz de Esmirna, 7 de novembro de 1973, 3h15 da tarde. Padre Manuel Ferreira gravando. Minha primeira missa dominical correu melhor do que eu esperava. A matriz estava lotada e, pelo que conversei com os fiéis, eles pareceram ter gostado. Fico feliz. Eu preciso resolver alguns serviços que estão pendentes desde o desaparecimento do Padre Pátimos. Organizar o depósito, estocar as partículas, estabelecer novos horários para as confissões. Ainda não consegui ninguém para a vaga de sacristão, o que complica um pouco as coisas. Tentei descobrir quem ocupava o posto na época de Pátimos, mas ninguém soube responder. Será que ele cuidava dessa igreja inteira sozinho? Não seria impossível, mas certamente é incomum. E por que ele faria isso? Bem, de toda forma, deixei um cartaz no quadro de avisos anunciando a vaga. Vou tentar falar com o prefeito, pro caso dele saber de alguém interessado. Ele foi um dos poucos que não vi aqui no domingo, além do delegado. Que o senhor me perdoe, mas confesso que fiquei um tanto aliviado ao notar a ausência de Moura. Em outro assunto, eu preciso procurar o um manual desse gravador. Nos últimos dias ele ligou sozinho umas 3 vezes. Não sei se apertei alguma coisa errada ou a tecla tá com defeito. Não sou o melhor com tecnologia. Ainda assim, preciso admitir que é uma forma bem mais prática de registrar meus pensamentos. Preciso agradecer novamente a Dom Sardes. Foi um presente maravilhoso. Enfim, percebi que as lâmpadas da COP e da secretaria estão piscando, mas não consegui encontrar nenhuma reserva no depósito. Vou passar agora na mercearia Filadélfia para comprar umas novas. Aproveitar e falar também com o Tiburcio sobre a vaga para sacristão. Ele deve conhecer a cidade inteira e a mercearia está sempre lotada. Matriz de Esmirna, 14 de novembro de 1973, 9h05 da manhã. Padre Manuel Ferreira gravando. A igreja continua sem sacristão. Não sei se eu estou fazendo algo de errado. Apesar da grande adesão aos ritos de domingo, a cidade parece evitar a igreja durante qualquer outro momento. A população, no geral, é até solícita às minhas dúvidas e questões cotidianas. Mas todo mundo com quem conversei surgiu com desculpas ou desviou do assunto quando tentei falar sobre o Padre Patmos ou a vaga de sacristão. Inclusive, eu percebi umas coisas curiosas nessa última semana. Para uma cidade do porte de Esmirna, as ruas estão notoriamente vazias na maior parte do tempo. Todos estão sempre apressados e assustados, mesmo em plena luz do dia. A comunidade não age como se fosse uma. Não vejo ninguém se reunindo em momentos que não sejam a feira ou a missa de domingo. E mesmo assim, no instante que os ritos acabam, todos voltam direto para suas casas, sem parar para socializar. A única pessoa com quem consigo ter uma conversa relativamente normal é Tibúrcio. Mas nem ele parece saber muita coisa sobre o padre. Pelo que eu entendi, Patmos era um homem rígido e fervoroso, mas de coração bom. Tinha uma boa relação com a comunidade. E isso não explica a atitude do resto do povo de Esmirna. Será que estão com medo por conta do desaparecimento? Será que algo do tipo aconteceu outras vezes? Não consegui conversar com o prefeito Pedro nesses últimos dias. Ele está sempre com a agenda cheia e indisponível. O delegado Moura também manteve sua atitude comigo nessa última semana. Várias vezes, quando eu andava pela cidade, percebi o delegado por perto, me encarando com uma expressão. Eu não quero dizer ameaçadora, não cabe a mim julgar esse homem. Mas é quase como se ele estivesse esperando que eu fizesse algo. O quê? Eu não sei. A verdade é que eu tô perdido. Senhor, sei que me enviastes para cá por alguma razão e acho que é para poder ajudar essa comunidade, mas eu não sei como. Parece que tem algo acontecendo em Esmirna, logo abaixo dessa superfície idílica, e que meu antecessor está envolvido em tudo isso de alguma forma. Mas ele continua quase tanto um mistério para mim agora quanto ele era no meu primeiro dia aqui. Eu só espero conseguir cumprir a missão que me foi dada. Esmirna, 14. Acho que já é 15. Não sei que horas são, enfim, não importa. Manuel gravando. Não tem bicho aqui. Eu já tava caindo no sono e percebi e vim gravar pra não esquecer. Porque isso não é normal, né? Desde que eu cheguei aqui eu não vi bicho nenhum. Até em Recife dava pra escutar cigarra e grilo de noite, passarinho de manhã. Aqui não tem nada. Nada. Não tem cachorro debaixo de marquise. Gato dormindo sob o sol, cigarra cantando. Nem uma mosca. O que é que tá acontecendo aqui, senhor? Matriz de Esmirna, 15 de novembro de 1973, 8h20 da manhã. Padre Manuel Ferreira gravando. Eu escutei minha gravação de ontem à noite. Eu definitivamente estava com bastante sono. Mas eu não estava errado. Realmente, eu não vi nenhum animal em toda Esmirna. Mas é possível que haja alguma explicação científica para isso. Eu só não sei qual. Mais importante do que isso, logo no início da gravação dessa madrugada, houve algum tipo de interferência que eu não sei de onde veio. Resolvi escutar os meus outros registros e notei que todos eles tinham uma interferência similar em um momento ou outro. Não parecem com nada que eu já escutei antes. Não acho que é problema do gravador, porque as interferências parecem vozes. O gravador tem me dado um outro tipo de problema. Ele nunca fica onde eu deixo. Ontem mesmo, após ter gravado de madrugada, tenho certeza que guardei ele na minha mesa de cabeceira. Mas hoje de manhã, quando eu estava lendo, notei que o gravador estava bem aqui do meu lado, sobre minha escrivaninha. Não foi a primeira vez que algo parecido aconteceu, mas junto ao que captei nas gravações, fica bem mais difícil de ignorar. Eu devo estar suando que nem um louco. Eu preciso sair um pouco desse quarto. Aproveitar o feriado, dar uma caminhada, tentar falar com quem quer que esteja nas ruas. Espero conseguir encontrar alguém. Matriz de Esmirna, 22 de novembro de 1973, 8 horas da noite. Padre Manuel Ferreira gravando. Nada mudou muito nos últimos dias, mas hoje eu notei mais uma coisa inquietante. Eu cheguei a comentar que a cidade é bem conservada. Quando falo isso, quero dizer que absolutamente todos os prédios de Esmirna, da prefeitura até as casas residenciais, estão em perfeito estado, pintura recente e imaculados. Todos, menos um. O prédio vizinho, a Mercearia Filadélfia, está completamente destruído. Não sei o que ele era no passado, porque só sobraram ruínas e a placa está toda desbotada pelo sol. Parece estar abandonado há anos. Não sei como não percebi isso antes. É impossível não notar agora. O contraste entre esse terreno e a mercearia não podia ser maior. Fui na mercearia logo depois, para poder falar com Tiburcio sobre o tal prédio. Mas vi que imediatamente ele ficou nervoso, evitou me responder. Foi a primeira vez que ele agiu dessa forma comigo. Até tentei insistir, mas fomos interrompidos pela chegada do delegado Moura. Tiburcio se recusou a falar sobre qualquer coisa depois disso. A questão é, Tiburcio esteve presente em todas as missas que já celebrei em Esmirna. Até as missas ocasionais de meio de semana, em que quase ninguém comparece, ele faz questão de marcar presença. Ainda assim, em nenhuma dessas ocasiões, ele chegou a receber a Sagrada Comunhão. Sei disso porque ele sempre está lá, sentado na primeira fileira, observando os outros fiéis, mas nunca fazendo parte. Me pergunto, quando foi a última vez que ele se confessou? Ele deve estar se sentindo culpado por alguma coisa, para se manter assíduo aos ritos, mas nunca comungar. Vou falar com Tiburcio nesse próximo domingo, lembrá-lo dos horários disponíveis para a confissão. Talvez assim ele se sinta mais confortável para se abrir sobre o que ele atormenta. Matriz de Esmirna, 26 de novembro de 1973, 5 para as 11 da noite. Padre Manuel Ferreira gravando. Eu consegui. Tiburcio, como sempre, estava presente na missa de ontem e novamente não comungou. Após os ritos finais, eu o convidei para uma confissão. Acho que ele pretendia recusar. Mas antes que pudesse falar qualquer coisa, lhe lembrei de como o confessionário é um espaço livre de julgamento e o caminho para ser perdoado pelo que ele se arrependia. Isso pareceu convencê-lo, porque ele concordou em vir nessa sexta para poder se confessar. Quando fui guardar alguns materiais no depósito após a missa, encontrei algo esquecido entre algumas caixas. O livro Caixa da Igreja, preenchido por João Pátimos. De início, eu não percebi nada de estranho, mas após algumas páginas, as informações deixam-se sobre os gastos e doações da paróquia, e viram uma lista de nomes e dados pessoais de diversas pessoas. Algumas famílias, mas nenhuma que reconheci de imediato. As anotações de Pátimos comentam sobre a falta de ligação entre elas. A última entrada do livro não tem o nome preenchido, mas o endereço está lá. Conferi hoje mais cedo. É o prédio vizinho à Mercearia Filadélfia. Espero que Tiburcio possa trazer alguma luz a tudo isso e que eu possa ajudá-lo de alguma forma. Não sei muito bem. O que foi isso?
Estamos aqui.
Já faz uma hora, um pouco mais do que isso desde a última gravação. Eu não sei, eu já rezei, mas não tenho tanta certeza. Fui ver o que era aquele barulho. Estava vindo da nave ou do altar, eu não fazia ideia, mas todas as imagens, as estátuas de santos e anjos em toda a igreja foram movidas em uma só direção, viradas ao altar, como se estavam olhando algo. Uma outra estátua de São João de Pomoceno estava no altar e seus olhos e ouvidos havia algo. Sangue escorrendo deles. Por trás da estátua de São João, sobre o altar e acima da cruz, alguém, algo, deixou uma mensagem. Não escutei ninguém entrando e a altura não teria dado tempo. Eu verifiquei todas as trancas, não tem como alguém ter feito isso. A mensagem estava escrita em letras enormes, arranhadas no reboco da parede. Provérbios 14, 12. Siga o conselho do seu senhor, Padre Manuel. Eu lembrava do que dizia o versículo, mas ainda assim fui conferir. Pra ter certeza. Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Fala sobre decisões erradas, suposições humanas presunçosas, feitas sem a sabedoria do Senhor. Sozinho eu diria que era um aviso para ser cauteloso com os caminhos que sigo. Mas junto da estátua de Nepomuceno, São João de Nepomuceno foi um mártir. O padroeiro do voto de sigilo confessional. E se eu seguir seus passos, a rota que parece certa aos olhos humanos, eu posso trazer consequências desastrosas. Ir contra os passos de São João de Pomoceno. Preciso quebrar o sigilo confessional, gravar a confissão de Tibúrcio e analisar posteriormente o que foi dito. Há realmente algo de muito errado acontecendo na cidade de Esmirna, e acredito que João Pátimos pensava o mesmo. Pela primeira vez desde que cheguei, sei o que devo fazer. Não sou digno da missão que me foi dada, mas preciso seguir em frente. Se não eu, quem mais? Que Deus tenha piedade de minha alma.